julgo que dispensa apresentações, em que este constitucionalista colocava a questão nestes termos. O Estado português estará a aceitar a degradação da sua lei fundamental a um estatuto de segundo grau face a um tratado internacional, implicando uma autorretura comprometedora da sua função essencial. E continuava afirmando que, com esta aceitação, o Estado português admite degradar que a afirmação do primado do direito da União em face do direito dos Estados-membros, se entendida de modo a abarcar também a Constituição Nacional, que é aquilo que ela faz neste momento com a redação que temos, o que essa revisão constitucional que na altura estava em causa, que hoje nós procuramos corrigir, põe em causa princípios da soberania constituinte dos Estados-membros e afronta a legitimidade democrática. E, portanto, nós entendemos, na altura não, de facto, havia ainda digamos que algum entendimento entre vários partidos e entre deputados de vários partidos que alertavam para o perigo desta subserviência e dessa limitação. Hoje, julgo que a prática, que é o critério da verdade, demonstra como nós não devemos acatar acriticamente qualquer instrumento jurídico que venha do direito comunitário, mesmo que ele se constitua uma afronta àquilo que diz a nossa Constituição, que está a ser legislada e está a ser escrita e que é votada no nosso país por quem é representante eleito. E não, e aí retomamos uma outra questão, por aqueles órgãos de caráter executivo que não foram eleitos por ninguém e que são quem de facto emana a grande parte daquilo que são as normas que depois nós vimos a aplicar por esta permissão que a Constituição faz. E isso também deve ser um elemento a ponderar, o da legitimidade que tem ou não tem esses poderes para impor num país, ou no nosso, ou noutro qualquer, medidas que sejam antipopulares, como temos vindo a verificar, infelizmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira observação sobre o artigo 8º, só para dar nota que, eventualmente, a única alteração que ele pudesse merecer era uma atualização da epígrafe, porque, de facto, com o aditamento do número 4, o artigo continua a referir-se apenas a direito internacional, quando, na realidade, ele versa direito internacional e direito da União Europeia, cuja função deste número 4, aliás, é reconhecer a sua distinta natureza. No entanto, a proposta que o PCP nos apresenta nada alteraria, aliás, uma das críticas apontadas ao próprio número 4 do artigo 8º é que ele pouco trazia de novo face àquele que era o quadro no qual o direito da União Europeia se aplicava na ordem jurídica interna. Ora, se retirássemos o número 4, todos os exemplos que a senhora deputada Alma Rivera acaba de referir continuam a ter aplicação na ordem jurídica interna portuguesa nos exatos e mesmíssimos termos em que têm hoje. Por exemplo, os regulamentos continuariam a prevalecer sobre o direito interno legislado nos termos do tratado por via do número 3 do artigo 8º, que está na versão originária da Constituição, admitindo não só, por exemplo, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao abrigo do capítulo 7º, que vigoram diretamente na ordem jurídica interna, mas também aqueles casos em que o tratado prevê esse efeito, e é o caso dos tratados instituidores. O segundo exemplo, o da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que eventualmente tem um escopo menor. Ora, desde logo, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia não é direito derivado da União Europeia, é direito originário, é tratados e, portanto, entraria sempre por via do número 2 do artigo 8º, nos termos em que já vigorava anteriormente. Portanto, na verdade, o artigo 8º, número 4, pode ter sido objeto de crítica em quem nele pretendia ler, quando introduzido, num contexto em que se discutia o tratado que instituía uma Constituição para a Europa, uma eventual prevalência ou uma eventual introdução do princípio do primado do direito da União Europeia até sobre o direito constitucional interno, matéria em relação à qual a jurisprudência do Tribunal de Justiça e o diálogo com os tribunais constitucionais dos vários Estados-membros, se alguma coisa tem demonstrado ao longo dos últimos anos, é que está muito longe de estar consolidada. Antes, pelo contrário, basta ver a jurisprudência à antiga, desde o Acórdão Zolanga até à jurisprudência mais recente do Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Italiano e o nosso próprio Tribunal Constitucional. E mesmo que assim fosse, há sempre uma salvaguarda inicial no próprio artigo 8º, número 4, que salvaguarda sempre os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático e, portanto, não há uma cláusula de abertura de alienação e de sujeição ao direito da União Europeia. Mesmo que assim fosse, havia um argumento que se invocava, toda a gente dizia, bom, isso é um argumento académico, nunca se verá uma coisa de tal escala, nunca assistiremos nas nossas vidas e enquanto respirarmos a um Estado-membro sair da União Europeia. Pois, azar. Efetivamente, a má notícia que representou o Brexit há 7 anos demonstra que a soberania dos Estados-membros que aderem voluntariamente à União Europeia continua vivinha da Silva sempre que entende sobressair e prevalecer com uma retirada drástica, podemos dizer, com consequências, como se estão a ver, desastrosas para o Estado que optou por sair da União Europeia, mas ainda assim que no plano da salvaguarda da decisão soberana dos britânicos, foi tomada e levou à saída daquele Estado da União Europeia, levando a que as dúvidas desaparecessem. Portanto, da perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o artigo teve esse condão no debate em que ele ocorreu, de esclarecer que havia uma diferença de grau e de natureza entre direito da União Europeia e direito internacional público, clássico que ele se encontrava, mas não foi a ausência desse número 4 do artigo 8º que impediu a participação de Portugal na União Europeia e nas suas antecessoras Comunidades Económicas Europeias desde 1986 e, portanto, não vemos razão para o alterar, também não merece especial aprimoramento, talvez com a única exceção de podemos melhorar ligeiramente a epígrafe e, uma vez que ele está em discussão, eventualmente o artigo 8º passar a dizer aquilo que ele na verdade é, direito internacional e direito da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, divido o tempo a deputada Catarina Rocha Ferreira com o deputado Paulo Muniz.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, não é nova esta intenção de eliminação deste número 4 pelo PCP, além do PCP já ter votado contra quando da sua introdução em 2004, já na revisão constitucional de 2010, o PCP propunha precisamente a eliminação desta norma. E esta posição, o Grupo Parlamentar do PSD não acompanhou em 2010 e continua a não acompanhar. Cumpre lembrar que a União Europeia assenta em valores comuns fundamentais partilhados pelos Estados-membros. Neste âmbito, o respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito é uma condição implícita na possibilidade de aplicação das disposições dos tratados na ordem interna, a qual é efetuada tanto nos termos de direito à União Europeia, como com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito. De resto, este número foi uma das mais importantes alterações constitucionais, que introduz o princípio que é amplamente conhecido por todos nós, do primado do direito da União Europeia. E neste sentido, e como já aqui foram citados acórdãos do Tribunal Constitucional, queria relembrar que temos um acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 422/2020, a reiterar precisamente a importância da primazia do direito à União Europeia. E saliento que este acórdão foi deliberado em Portugal por unanimidade. Aliás, o que é considerado como um contralimite ao primado do direito à União Europeia é precisamente a parte final deste número, que é o respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Ora, esta proposta do PCP vem no sentido de se eliminar uma norma que foi criada precisamente para apaziguar dúvidas, e isto, a nosso ver, não tem o mínimo sentido. Aliás, dá a entender que estaríamos contra a jurisprudência consolidada do Tribunal Constitucional Português. O acórdão que mencionei foi aprovado por unanimidade. Portanto, esta é uma mensagem que, a nosso ver, está errada. Aliás, isto seria notado pelos outros Estados-membros como um retrocesso daquilo que é uma boa relação de Portugal com o direito europeu, o que não faz sentido, porque Portugal não tem uma relação atribulada entre os tribunais portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ao contrário, por exemplo, de Itália, com casos que são bastante conhecidos, como o Tarico 1 e o Tarico 2. Ora, se nós temos uma boa relação e se este problema não existe em Portugal, não se compreende esta proposta do PCP, porque implica irmos agora criar um problema onde ele não existe. Obrigada.
Eu tinha a indicação que também era o deputado Paulo Muniz, mas isso adiantamos já e obrigado, porque estava errada a indicação do coordenador, tinha esta, portanto, eu só recebo as. Agora, pergunto se o Chega quer fazer, tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, caros colegas, nós também não acompanhamos esta alteração ao artigo 8º, por tudo o que já foi dito pelos colegas anteriores e, para além de que não tem qualquer lógica, somos membro da União Europeia, vamos continuar, obviamente, e além disso, ainda mais quando fazem tantas críticas neste momento à Hungria e Polónia devido a não cumprirem determinadas questões relacionadas com a própria União Europeia e com os seus tratados a nível especialmente jurídico, não tinha qualquer sentido estarmos neste momento a revogar este número 4 do artigo 8º, portanto, devido a tudo isso não acompanhamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Petrino de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Discordamos totalmente da retirada deste ponto número 4 do artigo 8º, pelos motivos que o deputado Pedro Algado Alves muito bem e muito melhor que alguma vez conseguiria explicou do ponto de vista da sua eficácia, havendo tratados internacionais que aplicam esta... que acabam por ter vigência no ordenamento jurídico português. E sobretudo porque isto nos parece, esta insistência do PCP na retirada deste ponto, parece uma tentativa de que já que não conseguem revogar os tratados e fazer com que Portugal saia da União Europeia, esta é a única forma de manifestar, como é que eu vou chamar, um anti-europeísmo primário, de uma espécie de rebeldia e uma concepção de soberania que eu devo dizer, deputado Alma Rivera, com alguma pena, me parece muito próxima do orgulhosamente sósico que Portugal conseguia neste dia, nesta altura, nesta era em que vivemos, conseguir estar sozinho sem estar inserido, e se calhar esse é o problema do PCP, estar inserido numa comunidade de países democráticos, agora ia dizer quase todos, enfim, substancialmente democráticos, com respeito aos valores do Estado de Direito, e que se isso não fosse, os nossos relacionamentos bilaterais e multilaterais teriam características completamente diferentes, como têm alguns dos relacionamentos entre Estados que estão fora da União Europeia e mais perto do leste europeu, e esse tipo de relacionamento, eu acho que Portugal, de facto, se alguma vez os viesse a ter, seria um retrocesso civilizacional e político também, portanto, seremos completamente contrários à revolução deste ponto número 4 do artigo 8º.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é novidade para ninguém, presumo pelo menos, que o Bloco de Esquerda contesta vários tratados europeus, incluindo aqueles e principalmente aqueles que limitam a nossa ação enquanto Estado democrático e soberano na condução de políticas públicas, em particular no que diz respeito a metas de déficit e a metas de dívida. No entanto, parece-nos que o ponto certo para fazer o combate a estes tratados não é numa revisão constitucional, e por isso não acompanhamos nestes termos a proposta do PCP. Isso não significa, ao contrário, que passamos agora a apoiar os tratados que sempre rejeitamos e que lutaremos para que deixem de estar em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra também, se o desejar, a do PELOPAN, a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN também não acompanha esta proposta de revogação apresentada pelo PCP, no sentido das posições que já aqui foram apresentadas, incluindo a última pelo Bloco de Esquerda. Efetivamente, não nos parece que, sem prejuízo daquilo que possa ser uma necessária harmonização das diferentes evoluções e das diferentes condições dos vários Estados-membros e até mesmo daquilo que possam ser muitas das vezes um prejuízo do ponto de vista das políticas em matéria da proteção ou da soberania nacional de cada Estado-membro, a verdade é que a integração no âmbito da União Europeia trouxe-nos de facto vários benefícios a Portugal, inclusive do ponto de vista daquilo que é também a exigência em matéria de proteção ambiental, direitos humanos, proteção animal, cuja saída e revogação do CUR, das disposições e dos tratados que regem a União Europeia, constituiria um retrocesso, inclusive, civilizacional, que não podemos, de forma alguma, acompanhar. Posto isto, e não descurando todas as demais preocupações, nomeadamente aquelas que possam ter a ver com as consequências financeiras, parece-nos que a sede própria não será a eliminação em sede constitucional destas matérias, mas sim um outro caminho que Portugal tem de fazer, nomeadamente a sua esfera de influência junto à União Europeia e junto à discussão, quer dos tratados, quer também de todos os fundos europeus depois daqui possam de alguma forma também decorrer para a própria aplicação das políticas europeias e deste mercado comum, mas também este plano comum que cada vez mais se discute, que deve ser até um plano assente em pilares sociais e não meramente económicos ou de alguma forma em termos de mercado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta ronda tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste artigo gostaria de concordar com a sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves de se rever a sua epígrafe para Direito Internacional e da União Europeia, ou Direito Internacional e Europeu, porque o direito da União Europeia, em nosso entender, já não é direito internacional normal, não é sequer direito internacional especial. É um outro tipo de direito que emerge, desde logo, não só dos Estados. O direito internacional, por definição, é redigido e entra em vigor por negociações entre Estados, entre governos. Ora, no caso da União Europeia, o direito europeu é colegislado também com a presença dos cidadãos, através de um órgão diretamente eleito, que é o único é o único Parlamento, eu até posso dizer, não é que não tem poderes mínimos, é a seu nível, àquela escala, o Parlamento do mundo que tem mais poderes. Tem mais poderes. É o Parlamento Internacional diretamente eleito que tem mais poderes no mundo e que tem uma influência maior. E, portanto, este direito, de facto,